Hoje, gente, dia 5 de novembro de 2024, é o dia do rádio amador. Então, a gente vai falar sobre a importância desse serviço que completa 100 anos no Brasil nesse ano de 2024. Então, vamos bater um papo agora com o Paulo Costa Leite, ele que é lá de Boa Vista, Roraima, e tem mais de 40 anos de atividade no serviço de radioamadorismo. E lembrando aqui que o indicativo de chamada dele, né, até para que todos os radioamadores que estejam na sintonia, que já entendam de quem que a gente está falando, é o PV8DX. Ele vai explicar essa história para a gente. Paulo, seja bem-vindo aqui ao Tarde Nacional.
Olá, Juliana. Muito boa tarde. Muito obrigada a você e a Roberta e a Rádio Nacional pelo espaço.
Ô, Paulo, eu que agradeço, viu? E parabéns pelo seu dia. Geralmente, os radioamadores têm muito orgulho dessa atividade, né, Paulo?
Verdade.
Que maravilha. Eu queria começar nosso bate-papo te perguntando, para explicar o que é o radioamadorismo, o que faz o radioamador, para quem não conhece, para quem não entende, quem não sabe do que a gente está falando, Paulo.
Ok, Juliana, obrigado pela pergunta. Veja, o serviço de radioamador, na legislação do Brasil, fala que é um serviço por uma pessoa habilitada a desenvolver esse serviço de radioamador. E é regido pela Anatel, não é? A Anatel é que regula esse serviço. O serviço de radioamador é um leque muito grande, muito diversificado das modalidades que a gente pode atuar, não é? Nas frequências de conversas, de empreender em antenas, experimentações, né? Desenvolver toda a parte técnica para que, se um dia também for assim necessário pela população, a gente está apto a atuar nesse aspecto das comunicações. Porque hoje é tranquilo ter a comunicação nossa aí, como você estava falando, via WhatsApp, isso, via telefone, mas isso quando é interrompido, a gente não imagina passar 24 horas sem uma comunicação dessa. Né? E aí o radioamador pode atuar nessa questão, né? Pode atuar pelo seu conhecimento, pela sua dedicação diária nesse hobby científico, a atuar nessa melhoria das comunicações quando se falha.
Como é que funciona na prática, Paulo? Você tem um equipamento e a pessoa... Que tipo de equipamento é esse?
Olha, os nossos equipamentos, eu acho que 90% ou mais do que isso, são importados, né? São equipamentos relativamente caros, mas que há quem construa ainda alguns equipamentos, né? Para se tornar, inclusive, mais barato e experimentar também o que está acontecendo no mundo atual. Porque antigamente, né, tinha muitos equipamentos valvulados e, com o passar dos anos, né, atualizações foram feitas. E hoje nós temos os equipamentos que a gente chama de transceptores, né, que tanto transmite como recebe. Lógico que temos as antenas, né, para gerar ondas eletromagnéticas e aí se deslocar no espaço e encontrar outros radioamadores em outras partes do mundo. Né?
E por que que precisa desse indicativo de chamada, Paulo? Seu é o PV8DX. Por que que tem que ser assim? O que que significa isso?
O Brasil tem também, né, uma conexão com a ITU, que é a União Internacional de Telecomunicações. Então, ela rege esses, a gente pode dizer assim, essas letras, né? Essas letras alfanuméricas também, esses prefixos. Então, para o Brasil, foi destinado esse grupo de letras. E que todo quando se fala de comunicação, de prefixo de avião, tudo está regido em cima disso. Então, o Brasil também, como radioamador, aqui em Roraima é PV8, em Brasília, Papatango 2, é o PT2, no Rio de Janeiro já é PY1, então é distribuído isso e só quem tem é único, né? O japonês tem o dele, o americano tem o dele, cada um no mundo tem um seu específico.
Que interessante. Como é que essa história entrou na sua vida, Paulo?
Olha, esses 40 e poucos anos foi bem interessante, porque na LAB, que é a nossa liga de de amadores de rádio emissão, era próximo de minha residência. E muitos nos levavam lá. Às vezes, antigamente era o ping-pong, o tênis de mesa. Uhum. E levava para a gente jogar. Eu lembro que lá tinha uma mesa de sinuca. E fui atraído por isso. Mas naquela época eu não tinha assim, nenhuma intenção de ser rádio amador. Só olhava, mas batia curiosidade de ver aquelas pessoas falando naqueles códigos, que é o código Q, o Código Fonético Internacional. Então, tudo aquilo me chamava atenção. E depois que eu fui fazer um curso técnico, na escola técnica, foi que eu aperfeiçoei e comecei a ver outros colegas e entrei para a faixa do cidadão, né, que é o PX,
uhum.
que foi a porta de entrada para o serviço de rádio amador.
Olha só, e aí, 40 anos que você se comunica com gente do mundo inteiro, é isso?
Do mundo inteiro. Nós, radioamadores, temos, assim, podemos dizer, né, um privilégio de ter esse contato sem precisar da internet, se a internet cair, às vezes se a energia elétrica também, a gente pode usar nossas baterias. Então, de falar com o mundo inteiro, de fato, né, e eu acho que muitos que se aproveitam, inclusive, vamos supor, de um outro idioma que está a fazer, e nessa oportunidade, até uma oportunidade de treinar, né? De treinar o inglês, de treinar um outro idioma com outro país. E saber também muitas coisas de outros países, de outras regiões, né? Muitas vezes a gente sabe até antecipado, antes de sair, às vezes, alguma coisa na TV, o rádio amador já sabe ali, porque já conversou com um colega de lá daquela região.
Uhum.
Isso tudo é muito bom.
Que bacana. E todo tipo de informação circula, Paulo? Só informação, por exemplo, de serviço ou também informações mais, sei lá, de cultura, coisas mais leves?
Pode ser falado sobre isso. O que a nossa legislação não permite é sobre política, sobre comércio, né?
É mesmo, não pode falar de política.
É,
ai, que ótimo! Acho ótimo, né, Paulo? Deixa essa história fora do rádio amadorismo.
Isso tem suas paixões, né?
Uhum, verdade.
Então, evitar essa comunicação assim. Mas, no mais, a gente pode... Geralmente tem muitos assuntos, né? Muitos assuntos de experimentação mesmo que se faz no rádio, de contatos a longa distância, como que aquele contato pode ser feito. Às vezes a pessoa faz um contato com uma ilha, né? E essa ilha não é habitada, mas alguns radioamadores foram para lá, para que a gente chama assim, para ativar essa ilha, né? Para que outros radioamadores possam fazer esse contato.
Uhum.
Então, é por aí.
E é meio isso, né? Tem uns radioamadores que vão para uns lugares bem extremos, assim, vão lá para a Antártica,
sim.
Isso, né?
É verdade. Tem muitos radioamadores que têm essa possibilidade.
Uhum.
E tem também um que nós chamamos de contest, né? São os concursos internacionais e nacionais que nós temos.
E
muitas vezes as pessoas que enxergam isso, só você só bate um papinho ali rápido e qual é a finalidade? Mas existe muita coisa por trás disso, que é a habilidade do radioamador, né? O radioamador precisa estar habilitado, não só ali na sua licença, mas fazer aquela prática para que ele fique habilitado realmente, né, com sua capacidade operacional.
Uhum.
Então, o comunicado com várias estações do mundo inteiro, ali ele vai aguçar o ouvido. Muitas vezes, quando as pessoas chegam numa rádio, uma rádio comum, e não só de serviço de rádio amador, eles sentem assim uma dificuldade de entender o que a pessoa está falando. Ah, fulano está falando no rádio, mas ele não consegue compreender. Então, aquilo é o adestramento com o tempo. Então, os concursos também servem para isso, para adestrar o rádio amador em rápida comunicação, né?
Uhum.
Saber que tem propagação, vamos supor, condições de falar daqui para determinado país, em determinados horários, né? Então, assim, se der um blackout no país, aqui no Brasil, de comunicação, o radioamador, com certeza, ele vai saber qual é a frequência que ele vai conseguir falar daqui de Boa Vista com Brasília.
Uhum.
Mas como é que ele vai saber disso? É na prática, que ele usa tanto isso, que ele vai poder construir sua antena, vai conseguir falar com outro radioamador em Brasília, em determinadas frequências, que ele já tem isso quase que mapeado na sua cabeça.
Cara, tem toda uma construção técnica mesmo, de conhecimento técnico, né, Paulo? E a gente viu a importância dos radioamadores recentemente nesse episódio que houve no Rio Grande do Sul com as enchentes, né, Paulo? Muitos radioamadores fizeram um papel importantíssimo de divulgação de informação por lá, né?
Sim, sim, é verdade.
Ô, Paulo, como é que faz para entrar nessa história de radioamadorismo? Eu vi você falar de concurso, de muito estudo. Quem quiser entrar para esse mundo tem que fazer o quê?
Olha, às vezes, de fato, assusta quando se fala assim, ah, tem que fazer uma prova na Anatel. Ora, a Anatel é um órgão regulador, né? E fiscalizador, e quando as pessoas escutam a Anatel, bate um certo temor. Mas a prova hoje é tudo feito online, né? A Anatel disponibiliza todo o conteúdo no site deles, na Anatel. Então, fazer uma busca, né? E lógico, perceber se é aquilo mesmo que interessa, né? Porque às vezes vai ser radioamador, mas como não leu bem, não entendeu bem a legislação, depois não quer mais e fica aquele radioamador a criar um custo para a nossa entidade, porque isso acontece porque a IARO, internacionalmente, eles cobram da nossa associação nacional e, por conseguinte, das estaduais, um valor para cada radioamador. Então, cada radioamador no Brasil, ele tem um custo pequeno, mas tem para a entidade nacional. Então, se você é radioamador e não pratica, não desenvolve, termina sendo um custo adicional desnecessário. Então, se você pratica, se você desenvolve, se você faz experimentações, né, se você agrega esse valor, não, você está aí contribuindo, né? Então, a legislação, que está toda no site da Anatel, ela prevê muitas coisas que, ao ler o radioamador, a pessoa, né, que vai querer ser radioamador, ele já vai ter todo ali o panorama de como vai ser. Então, nós temos três classes, a classe C, B e A. Geralmente, se começa pela C, mas pode seguir para B e depois para A.
Qual a diferença entre uma e outra?
Geralmente, são as frequências, né? Frequências de potência de uso.
Entendi.
Frequências são escalonadas, as frequências distribuídas, e essas frequências são destinadas, não, aqui o classe C vai operar essas frequências com determinada potência. Depois a classe B, por mais um pouco, porque ainda tem a radiotelegrafia, que nós chamamos do código Morse, ainda perdura na nossa legislação. Então, assim, há necessidade de ter um certo conhecimento técnico também.
Entendi. Ô, Paulo, que história é essa que vocês desenvolveram um projeto com um astronauta envolvendo alunos? Como é que foi isso?
É verdade. Veja, o Serviço de Rádio Amador também tem essa capacidade, né, junto. A NASA tem uma área educacional muito forte e ela faz uma triagem das pessoas que fazem projetos e que encaminha lá para seu crivo. E isso aconteceu. Eu fiz aqui, peguei os alunos do Instituto Federal de Roraima e da Escola Gonçalves Dias, escola estadual aqui local, fiz um projeto pedagógico, um projeto que levaria mais ou menos uns 8 meses, 10 meses de atuação com os alunos, né? Uma vez na semana, esses alunos têm esse... não era só falar, não era só, como a gente diz, apertar o PTT e falar. Eles tiveram que saber o que iam fazer, por que essa estação espacial está em órbita, por que não cai, por que uma série, o que os astronautas estão fazendo lá, né? Como construir essa antena para falar com o astronauta. Então, a NASA aprovou o nosso projeto e nós fizemos aqui todo um panorama com eles, né? Fizemos uma simulação antes e deu tudo certo. Eu acho que o radioamadorismo tem tudo para ajudar a sociedade, principalmente no estabelecimento de ensino e também nos escoteiros, que é uma fonte enorme, enorme.
Verdade.
De jovens para o ingresso no serviço de radioamador. Então, assim, atuar na área de física e geografia, nas disciplinas de física e geografia, é uma interdisciplinaridade muito grande no serviço de radioamador, porque nosso conteúdo tem tudo a ver com isso.
Que
então,
maravilha.
Foi muito prazeroso.
Ô, Paulo, quantos anos tinham esses alunos? Fiquei muito curiosa com esse projeto.
Os alunos, geralmente, que eu trabalho aqui, é os alunos do ensino médio, né?
Uhum.
Então, ficam entre 13, 16 anos, 17 anos.
Uhum.
A gente fez isso em outra escola, com um satélite da Indonésia.
Olha.
Né? E fizemos também com a Agência Espacial Brasileira, aí, com a Feira de Ciência, que alguns alunos falaram com o pessoal da Agência Espacial Brasileira em Brasília. Então, isso tudo motiva o jovem, ele quer saber como faz isso. Agora, o nosso problema maior de atrair o jovem para a permanência no serviço de rádio amador é porque nós temos um custo alto de equipamentos, né? Então, assim, na minha opinião, o meu entender, deveria ter algo que foi apresentado o jovem, mas ele não tem como decolar dali, ele não tem dinheiro para comprar um equipamento desse.
Uhum.
Então, assim, era a gente, da entidade principalmente, fomentar isso, mas, por alguma maneira, pagar a licença dele, que é irrisória, mas tem que pagar uma licença de serviço de rádio amador, ou doar um equipamento, ou então emprestar o equipamento como fiel depositário, enfim, fazer com que ele prossiga nisso, porque não adianta, no meu entender, ele querer ser radioamador e não poder comprar, não poder praticar.
Uhum. Ô Paulo, uma dúvida. Eu estou falando aqui da Rádio Nacional da Amazônia, que é uma rádio de ondas curtas, né? Que transmite em ondas curtas. E a gente recebe mensagens de radioamadores do mundo inteiro pedindo até comprovação de que conseguiram sintonizar. Então é isso, o radioamador ele também tem essa forma de... É uma forma de treinar também, essa
isso,
coisa
é
de...
Também.
É
por quê?
Isso?
Porque ele faz o seguinte, vamos supor, a gente chama de cartão QSL,
isso,
né? Ele tem uma comprovação do dia, da hora, da intensidade de sinal que você recebeu a rádio lá em tal local. Então isso também tem uma gama de rádio escutas, né?
Uhum.
Os rádio escutas também fazem isso e são importantíssimos. Eu lembro que quando eu comecei a fazer contato via satélite, tinha um colega aí de Brasília que eu chamava ninguém, eu pensava que ninguém estava me ouvindo. Digo, olha, minha antena não presta, eu não soube fazer essa antena, aconteceu alguma coisa. E de repente eu recebi uma mensagem, um e-mail, dizendo, olha, você foi escutado aqui por Brasília e tal. Olha, isso foi fantástico.
Olha.
A sua intensidade de sinal foi X, né? Foi tanto, você estava bem legível.
Uhum.
Então, isso é muito importante.
Então, fazer rádio escuta é uma das atividades também do rádio amador,
também,
é isso?
Também, sim, sim. Importantíssimo.
Que maravilha. Ô, Paulo, eu quero que você mande um recado, então, para todos os radioamadores que estão ouvindo a gente hoje aqui pelas ondas curtas, né? E te parabenizar por esse dia e parabenizar todos os radioamadores, que realmente é muita dedicação, né, Paulo?
Ah, sim, verdade. É uma paixão mesmo. E, bom, eu na minha humilde estação aqui, eu também quero levar a todos os radioamadores, né, que estão nos ouvindo, um nosso abraço, saber que essa chama, não, a gente não pode, né, deixar apagar, vamos continuar. Eu acho que a gente deve fazer apresentações públicas em praças para mostrar o serviço de rádio amador também, e nas escolas, em determinados eventos, porque tem aquele ditado, né, quem não aparece não é visto.
É verdade.
E é verdade. Se você, às vezes a população diz, rádio amador ainda existe, né? Então a gente precisa divulgar de maneira positiva o nosso serviço de rádio amador.
Com certeza. E eu agradeço muito pela sua participação, por você falar um pouquinho, né, que eu sei que foi um recorte, né, Paulo, de tudo que vocês podem fazer, mas contar um pouquinho pra gente aí das atividades do radioamadorismo no Brasil nesse dia tão importante. Obrigada, viu?
Obrigado a você, Juliana, e toda a equipe. Qualquer coisa, estamos às ordens.
Combinado. Um abraço grande para você, Paulo. Até a próxima.
Então, até a próxima. Um feliz dia.
Obrigada para você também. Eu conversei com o Paulo Costa Leite, lá de Boa Vista, Roraima, que tem mais de 40 anos de atividade no serviço de radioamadorismo. É o PV8DX, dando entrevista para a gente ao vivo aqui no Dia do Rádio Amador.